Está no ar, o Jornal do Senado.
Proposta que muda regras de validade dos concursos públicos está pronta para votação em plenário.
A Sirgur Gás defende investimentos no setor de micro e pequenas empresas.
Comissão pode votar no segundo semestre projeto que formaliza prisão após condenação em segunda instância.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Está pronta para votação no plenário do Senado a proposta de emenda à Constituição que amplia a validade de concurso público quando as nomeações forem suspensas em decorrência de crise econômica.
A senadora Vanessa Graziottin, autora da PEC, disse que a intenção é valorizar o esforço de quem consegue ser aprovado em concurso público. Repórter Maurício De Sante.
Os concursos públicos têm prazo de validade de até 2 anos a partir da data da homologação do resultado. Eles podem ser prorrogados uma única vez por mais 2 anos, como determina o artigo 37 da Constituição. O Senado analisa uma sugestão de mudança nesse ponto para que a contagem do prazo seja suspensa quando as prefeituras e os governos estaduais e federal alegarem dificuldades de caixa e interromperem as nomeações ou novas seleções públicas. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, disse que apresentou essa proposta porque é comum os governos cancelarem contratações em situações de crise econômica, o que, na avaliação dela, é um desrespeito aos candidatos que são aprovados e acabam não sendo chamados.
Aquela pessoa que se dedicou, que estudou, que passou no concurso público e passa a viver, portanto, uma expectativa da chamada. Então, para essa pessoa, a suspensão do concurso é fatal. É você colocar assim, uma pá de cal em todos os seus sonhos, em anos e anos e anos de dedicação, não é?
Vanessa argumenta ainda que prorrogar a validade dos concursos em momentos de crise econômica é uma forma de dar mais segurança jurídica às seleções públicas e evitar o desperdício do dinheiro utilizado na realização das provas. A matéria está pronta para ser votada em 2 turnos pelo plenário do Senado.
O senador Sirgur Gás, do PDT de Rondônia, citou dados do SEBRAE e do IBGE que apontam que as micro e pequenas empresas representam 27% do PIB brasileiro e são responsáveis por pelo menos 60% dos quase 100 milhões de empregos no país.
Sirgur ressaltou que o índice se reflete também no campo, onde o número de estabelecimentos é de 2 milhões, com 84% relacionados à agricultura familiar.
Em Rondônia, dos quase 120 mil estabelecimentos rurais, 102 mil são enquadrados na base familiar.
Ainda de acordo com a Sirgur Gás, o setor emprega mais de 250 mil pessoas, o que corresponde a 80% da mão de obra do campo. Por estes motivos, o parlamentar defendeu investimentos maciços no setor.
E são também as pequenas empresas que resistem mais facilmente às crises cíclicas da economia e que podem ajudar o país a sair de mais essa crise que estamos atravessando.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que a criança que é obrigada a trabalhar deixa de usufruir de seus direitos à educação, à saúde e ao lazer.
Ele disse que o ingresso precoce no mercado de trabalho é uma vergonha. O senador associou esta situação à falta de perspectivas econômicas e à educação de baixa qualidade.
E o que mais se vê são milhões de adultos sem emprego e crianças trabalhando. Seja no sinal vendendo balas, seja nos estacionamentos trabalhando como flanelinhas, e em lares, nos serviços domésticos e também no campo brasileiro.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça poderá decidir no segundo semestre sobre o projeto que formaliza a prisão em segunda instância.
A proposta assegura que o condenado poderá recorrer, mas não em liberdade. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Constituição e Justiça pode definir ainda este ano como será tratada a execução de pena confirmada em segunda instância. É o caso do ex-presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal garantiu por 6-5 a possibilidade do início do cumprimento da pena antes de esgotados os recursos. Uma proposta em análise na CCJ pretende deixar explícita a legalidade da execução da pena a partir de sentença em segundo grau. O presidente da comissão, senador Edson Lobão, do MDB do Maranhão, disse em entrevista à TV Senado que a intenção é regularizar a questão enquanto o STF não analisa o assunto de forma definitiva.
O que se pretende fazer com a lei é aclarar essa situação. Afinal, vale o que a Constituição da República determinou Ou seja, a decisão transitada em julgado ou vale aquilo que for obtido apenas na segunda instância. É isto que nós vamos definir em lei para garantir segurança até ao Supremo, para que ele chegue a uma decisão final.
O autor do projeto, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, ressaltou que, neste caso, o réu ainda poderá recorrer da decisão, porém não estará em liberdade.
A lógica se inverte. Você terá direito a recurso a terceiro grau, mas só que cumprindo a sentença.
O relatório do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, foi apresentado em abril e é favorável ao projeto.
As escolas públicas de ensino fundamental e médio podem ser obrigadas a exibir em local visível os resultados do IDEB.
É o que estabelece um projeto em análise na Comissão de Educação do Senado. Repórter Jorge Cardim.
A proposta em análise na Comissão de Educação determina que as escolas públicas do ensino fundamental e médio exibam em local visível os resultados alcançados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O IDEB busca medir o aprendizado dos alunos da rede pública, além de estabelecer metas para a melhoria do ensino. O índice leva em conta a taxa de aprovação e o desempenho dos alunos nas provas de português e matemática em exames aplicados pelo Ministério da Educação, como a Prova Brasil e a Avaliação Nacional da Educação Básica. Pelo projeto, a informação deve ser afixada na entrada principal da escola. A placa deve ter, no mínimo, 0,5 metro quadrado e ainda deve mostrar os índices médios do estado e do município onde o colégio está localizado. Para o relator da matéria, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, a iniciativa vai permitir o acompanhamento dos resultados atingidos pelas escolas e incentivar alunos, pais e professores a melhorar a qualidade do ensino público.
De maneira a dar uma fotografia melhor, não só para a administração, mas para as próprias escolas, os pais, os alunos conhecerem os seus resultados. Que é muito positivo, a meu juízo, para aprimorar a educação no Brasil.
Se aprovada na Comissão de Educação, a proposta segue para a análise do plenário do Senado.
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, lamentou que, por imposição legal, não possa ser concluído o processo de enquadramento em cargos federais dos servidores dos ex-territórios de Roraima, Rondônia e Amapá.
Ela lembrou já ter alertado que o enquadramento não terminaria neste ano, devido ao processo eleitoral.
Ângela Portela destacou que somente foi feita a divulgação dos nomes dos servidores que têm direito a serem enquadrados. O processo será realmente concluído com a publicação no Diário Oficial.
E até que isso se efetive, eu continuarei na luta junto com todos os servidores para que eles realizem, enfim, o seu desejo de serem enquadrados na União, recebendo regularmente seus contra-cheques e o salário na conta.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, cobrou das autoridades alguma providência para conter os juros elevados cobrados dos consumidores pelos bancos e pelas operadoras de cartão de crédito no país.
Integrante da CPI dos cartões de crédito, Jorge Viana informou que a média anual dos juros no cheque especial é de 300%. Nos cartões de crédito é de 400%.
As maiores vítimas são os consumidores e pequenos comerciantes, que muitas vezes são obrigados a tomar empréstimo para financiar algum projeto e, por causa disso, acabam contraindo uma dívida impagável.
As pessoas não sabem que estão sendo assaltadas. Eu tenho um estudo aqui que mostra que uma pessoa que pegou um empréstimo de 40 mil reais para pagar em 24 vezes, ou seja, 2 anos, pegou em 2008, há 10 anos atrás, e pagou a metade do dinheiro nos juros que os bancos cobram. Isso é um caso real. Está devendo 507 mil reais.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.